Cabulosos e cabulosas, bem-vindos ao podcast da Superliga de Resenhistas. Separe sua pena tinteiro, sua máquina de escrever e vamos conversar sobre livros, resenhas e tudo mais que os nossos superpoderes permitirem.
Muito bem, pessoal, eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando agora no primeiro episódio do podcast da Superliga de Resenhistas do Leitor Cabuloso. Eu sou o Rodrigo Basso, o chefe, como o pessoal gosta de ficar me zoando, do Leitor. Hoje a gente vai fazer o primeiro episódio do podcast da Superliga dos Resenhistas e, obviamente, a gente tem que começar então fazendo as apresentações, né, de quem são essas pessoas que escrevem aqui para o site do Leitor. No site do Leitor tem uma página descrito todo mundo que escreveu e que está escrevendo atualmente, mas acho que é mais gostoso deixar eles mesmos falarem quem que eles são. Eu quero então começar então chamando para contar um pouquinho sobre quem que é, por favor, senhorita Aline Rocha.
Oi, oi, gente. Tô tão feliz de estarmos gravando aqui o primeiro episódio do nosso podcast da Superliga de Resenhistas. Eu me chamo Aline Rocha, sou resenhista, obviamente, aqui do Leitor Cabuloso. Eu sou do Ceará e minha vida na internet é o seguinte: eu tinha um blog antes de ir pro Leitor, que também era dedicado a resenhas. E além do blog, eu também mantinha um Instagram literário. O Instagram eu mantenho até hoje, é o @garotavitoriana. Mas eu migrei pro Leitor Cabuloso. Tô aqui agora no nosso próprio podcast, é muito emocionada.
Muito bem, Aline. Aline, o que você faz da sua vida pra viver?
Fotossíntese.
Ótimo.
Porra, quase... quase isso. Então, eu sou formada em serviço social, mas no momento eu estou mais só estudando mesmo e tal. E eu tô pós-pandemia tentando retomar minha vida, então estou retomando ao balé, que também é um aspecto muito importante pra mim. Mas eu leio pra viver também. Me mantém sã, me mantém feliz. Então, acho que a principal coisa que eu faço pra viver é ler. Olha que poético.
Ah, que bonito. Pode ser uma coisa que necessariamente ganha dinheiro com isso, paga as contas, mas é algo necessário pra gente conseguir aguentar esse mundo que a gente tá hoje.
Ah, com certeza. Especialmente, acho que pós 2020, muita coisa mudou pra muita gente, então a gente tem que se agarrar nesses pequenos detalhes que a gente gosta de fazer.
Bem, está aqui conosco também dona Adriana Rodrigues. Por favor.
Oi, gente, eu sou a Adriana, prazer. Eu tenho 27 anos, eu sou resenhista do site há 2 anos já. Acho que uns 2 anos já faz, né?
Pouquinho mais de dois,
então. Eu conheço o Leitor Cabuloso já faz um tempo. Nossa, acho que desde o começo, sempre fui muito fã do site. Já publiquei um conto no site também, que saiu inclusive na coletânea. No momento, eu trabalho com telemarketing, tá aí da minha área. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu era tradutora. Mas, ai, não deu certo, gente. Me formei, mas não deu certo. Então eu saí da minha área e quando eu saio de alguma área que eu trabalho, eu sempre vou pro telemarketing, que é meu ponto de equilíbrio. Fazer o quê?
Tá certo. De que signo que você é, Adriana?
Eu sou leonina.
Você é leonina. Olha só. Leão dos signos de fogo?
Sim, fiz aniversário, inclusive, dia 3 agora.
Ah, que bonito! Fez aniversário pra você, não sabia.
Muito obrigada.
Adriana, você ainda está com aquela sua cabeleira cacheada, ruiva, gigantesca ainda?
Tô sim, ainda preciso pintar de novo, mas é que eu tô com preguiça, falta dinheiro, mas eu vou pintar de novo meu cabelo, gente.
Principalmente de ruivo, né, que você termina de pintar, né, o banheiro parece que acabou de ser uma cena do Dexter, né, parece que sai, desmembrou um corpo no banheiro, né. Está aqui conosco também o senhor Elias Flamel ou Wesley Nunes, ou não sabemos qual deles será atendido hoje o telefone.
Saudações e saudações a todos cabulosos e cabulosas e companheiros de liga. Por enquanto, Basso, por enquanto quem tá falando é o Wesley Nunes, né? Mas a minha esquizofrenia, né? Nunca se sabe, mas eu sempre dou um aviso, né? Eu sou muito, muito fã do Leitor Cabuloso, já publiquei conto no site, tá aqui participando, sabe? Ah, é mágico, fico pensando. Quando eu ficava ouvindo lá o cast, o Luciano, mandando mensagem, comentando, e é tipo uma grande, grande, grande conquista pra mim.
O Lucien é muito engraçado que ele é uma referência mesmo, né, porque quando eu também eu me lembro, sim, quando o Lucien mandou pra mim um e-mail falando, ah, eu escutei o seu episódio número 10 do Covil de Livros, uau, o Lucien escutou meu episódio, sabe, tipo, senpai me nota, sabe, tipo...
Sim, nossa, parecia aquela coisa, sabe? Tipo, mandar cartinha pra um programa de TV, aí o programa de TV lê assim, ai meu Deus, tô famoso, ai, leram minha carta. Ou, no caso, né, leram a minha mensagem. E é isso, tenho 32 anos, como o Basso bem disse também, sou escritor, através do pseudônimo Elias Flamel, acho que sou um dos poucos escritores no mundo que tem essa loucura de já revelar o nome verdadeiro, já ficar,
não
ficar
deu
nessa
certo,
coisa.
Né? Tentou emplacar Wesley. O Elias, eu olhei aquilo ali, eu falei, puxa vida, que dó, sabe? Tá tentando, mas tipo, não tá pegando.
Né? Aí fica nessa coisa aí, né? Vai com Wesley, vai com Elias, quem emplacar primeiro, né, Basso? Aí leva que leva.
Acho que é um bom nome também pra escritor, assim, já é um nome diferente, né? Normalmente o pessoal quer um nome assim, mas não muito comum pra poder ficar marcado o pessoal. Acho que o Wesley já tá um nome legal pra escritor.
É, vamos ver. Eu gosto do Elias Flamel também, Basso. Eu gosto muito do Elias Flamel. É que se eu contar
o porquê... Acho que ele gosta muito do Elias Flamel.
É, gosto. Vida. Está aqui conosco também a Tainá Verona.
Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Tainá, obviamente. Eu tenho 30 anos. Eu sou resenhista. A gente começou todo mundo junto, né? Uns 2 anos atrás, no Leitor. Atualmente, eu trabalho como revisora numa editora universitária. Já falei de livros na internet antes também. Eu tenho um Instagram que tá meio abandonado, mas tá lá ainda, as leitoras. Eu confesso que eu não conhecia o Leitor Cabuloso antes de entrar para ser resenhista, mas hoje em dia eu amo todos os conteúdos, escuto o máximo dos podcasts que tem, dos milhares. Tamo aí, tô animada para fazer parte da Enterprise aí do Leitor Cabuloso.
Não é? Puxa vida, também eu tô aos poucos, a gente tá falando que a gente tá virando um grande megazord de podcast literatura, né? Mas não acredito, o que aconteceu com o Instagram das leituras? É um puto Instagram grande que vocês tinham de...
Pois é, aconteceu que eu tô trabalhando e estudando e a Lud acabou de ter filho.
Como diz a Domênica, então... a vida aconteceu, né? Tipo, foi isso.
A vida aconteceu, é. A Lud tá até de vez em quando, ela dá uma parecida lá, ela já mostrou Cecília lá e tal.
Eu ia falar, eu vi a Lud tentando retomar junto com a bebê e com os livros novos. A alegria da mãe por pé que leu 2 livros, gente.
Eu precisei parar pra isso
bom.
Só, né?
Tipo... Eu adoro o Instagram de vocês também.
Pois é, um dia eu vou voltar, gente. É porque agora eu tô num conflito ideológico, assim, do Instagram, sabe? Eu tô me sentindo meio desestimulada sem nem tentar, sabe?
Sim.
Não vamos entrar nessa seara do Instagram, porque não. Eu também tô muito triste, né? Com esse negócio de TikTok no Instagram.
Mas tem que ver que às vezes aproveitar, porque tá tendo uma criança, né? Tipo, a gente também falou pra Domênica, a gente adotou um cachorro, né? Você tem que aproveitar essas coisas agora pra usar o Instagram pra ver se bomba alguma das redes, né? Tipo...
Utilizar a imagem da Cecília pra poder.
Sim. Seu menor escrúpulo, né? Sinto muito, Cecília. Gosto muito de você, mas você vai ter que levar essa pelo time.
Pois é.
E está aqui conosco também... Nossa, eu já até me esqueci aqui. Tem alguém antes da Carol? Porque, assim, quando a Carol vier, eu vou aproveitar para ir no banheiro.
Tem a Paty.
Ah, muito bem, então. Então, aqui está conosco.
Olá.
Patrícia in the house.
Olá, gente. Então, eu sou a Patrícia Souza. Eu tenho 35 anos. Faço parte do podcast do Boteco dos Versados. Comecei a resenha praticamente com todo mundo junto, né? Uns 2 anos atrás. Minha experiência com resenhas foi por causa do podcast do Covil Geek.
Ai, que saudade.
Só aproveitação, eu acho que deveria voltar, mas ok.
Eu aproveito qualquer oportunidade para perturbar o Basso, para voltar pro Covil, mas tudo bem.
Patrícia, aquela resenha que eu pedi pra você escrever do Coisa do Crônica Saxônica, que foi a primeira que você escreveu?
Foi. A culpa foi sua. De novo.
Meu Deus! Ai, que legal! Ah, nossa, fiquei muito feliz agora de saber.
Nossa, é o culpado de eu estar nesse rolê de resenhas e podcast, porque eu já conhecia o Leitor Cabuloso, mas nunca me atrevi a escrever nada pra internet, nem gravar nada. Eu era só uma consumidora de conteúdo. E aí a gente gravou pro Covil de Livros um especial sobre o Bernard Cornwell, e cada pessoa fez uma resenha de um dos livros da série, que tinham 10 livros na época que a gente gravou. Então foi minha estreia, tanto como gravando podcast, quanto escrevendo resenha.
Nossa, fiquei muito feliz agora, de verdade. Você praticamente sou padrinho da Patrícia na...
Praticamente, então qualquer coisa a culpa é do Basso, tá, gente?
Eu lembro dessa série do Bernard Cornwell que vocês fizeram, porque eu nunca li. Mas vocês fizeram falando de livro por livro, então eu me senti já a leitora dele, nem precisei, nem quis ler a série depois. Muito obrigada, foi testada a comunidade.
verdade. Foram tantas mensagens pedindo pra gravar que eu acho que o Edu já tava putaço e falou, ai, grava essa merda aí, vai.
Tava tão puto que ele nem participou.
Verdade, ele não participou. Olha que mancada.
Não é? Foi muito legal aquela gravação. Foi uma maluquice. 10 pessoas pra gravar 10 livros e outro desses só no episódio 200 agora. Foi o episódio 100, né? Foi a comemoração do episódio 100. Patrícia era uma das que mandava insistentemente comentários no site falando, então, vocês querem sugestão? Eu tenho a sugestão do Bernard Korn. Eu falei, ah, nossa. Não precisa nem assinar agora o recado, né?
O Edu teve uma época que ele falou, ah, cada vez que vocês pedirem pra fazer o do Bernard Korn, aí a gente demora mais um mês pra gravar. E eu comecei a mandar vários. Porque eu ia vencer pelo cansaço.
Vocês fazem isso com o Mistborn também, que eu ficava muito frustrada.
Ah, então, Mistborn ficou tão triste. A gente não terminou a série, a gente só fez o primeiro livro.
A Leia também não terminou a série, não.
Mas a Patrícia também é alguém que, apesar de não acreditar que ela foi a primeira resenha, porque foi uma ótima resenha, a Patrícia é alguém que vive já no mundo dos livros, né, Patrícia?
Então, eu sou bibliotecária, atuo dentro de uma biblioteca do setor privado, mas estou lá. Então, eu gosto de falar de livros, né? Eu entrei nessa carreira porque eu gostava de livros, estava saindo de um ramo nada a ver com biblioteca e livros e fui fazer biblioteconomia. Que bom que eu me achei, porque eu já não tinha mais idade para fazer outra profissão, já tô velha, né, gente?
Ai, que exagero.
Já 35 anos, basta recomeçar do zero, não dá certo. Então, eu falo de livros praticamente o meu dia inteiro com o pessoal que frequenta a biblioteca, a gente faz bastante indicação de livros lá. Essa questão de indicar livros para as pessoas eu já faço por minha profissão. Só que para sentar e colocar isso como um texto e pensar na estrutura, aí já era outra pegada. Então, eu ainda tateio muito a questão das minhas resenhas, porque eu tenho certa dificuldade em gostar do que eu escrevo. Então, a maioria das coisas que eu escrevo, eu olho e falo, gente, que porcaria! Mas
tá
aí a gente acaba mandando, porque é a vida.
É, tá no ramo certo. A gente, tipo, quase ninguém acha que gosta da primeira coisa que lê, né? E agora, se deixamos, então, por último, agora a pessoa que tem 1 milhão de projetos, por favor, senhorita Carol Vidal. Senhora, desculpa. Senhora Carol é uma senhora casada. Carol Vidal.
Dê meu nome direito.
É, então, desculpa.
Bom, é isso, eu sou Carol Vidal e, sei lá, provavelmente o maior arroz de festa que tem nesse site, porque eu já passei por tudo quanto é canto do Leitor Cabuloso. Mas antes de falar disso, vou falar antes da minha outra personalidade, que é escritora. Então, além de falar de livros e participar de podcasts, eu também escrevo. Então, eu tenho 2 histórias publicadas na Amazon, eu tenho alguns contos publicados em antologias e em revistas literárias também. E tô lá, como todo mundo, no Leitor Cabuloso, escrevendo resenha. Também entrei junto aí, acho que mais ou menos com todo mundo, 2019, se eu não me engano. De podcast, além desse aqui que a gente está estreando, eu tô também no Boteco dos Versados e no Leia Novos BR. Então, todos os lugares. E escrevo colunas também pro site por causa do Leia Novos BR. Quinzenalmente a gente tem episódio, nas quinzenas que não tem episódio, tem coluna que eu e Caio Amaro dividimos. Então, eu escrevo resenhas, eu escrevo colunas e eu estou em 2 podcasts no site.
Nossa. Eu tô esperando o dia que você vai dar o golpe, Carol, assim, ansiosamente.
É um dia. É que eu tô sem tempo agora e deixei pra uma próxima oportunidade aí.
Carol, acho que eu li um conto só da Carol, que era o Raízes de Fogo.
Isso.
Né? Que eu achei um conto bem bacana e fiquei terminou. Eu falei assim, ah não, mas tipo, agora como é que continua?
Eu acho que as pessoas me odeiam um pouco por causa disso.
Não, mas
porque
é bom,
o conto é curto e terminou assim.
Ah, eu quero também deixar minha reclamação do final desse conto, porque eu queria uma trilogia de livros. Está encomendado, Carol.
Vai sair um dia.
Já li também e muito, muito, muito bom. Gostei tanto que eu fiz até uma entrevista com a Carol, que foi muito bacana.
Foi mesmo, é verdade. E tá ainda, foi você que resenhou, não foi?
O Raiz de Fogo foi sim. Maravilhoso.
Obrigada, gente.
É bom que a gente já tá fazendo ecossistema já aqui, né? As pessoas já estão escrevendo, os próprios resenhistas já estão lançando seus livros para serem resenhados no leitor, né?
Claro. Ah,
exatamente,
é
esse é o objetivo.
E aí depois alguém aproveita e grava né, tipo, aí faz uma entrevista com a Carol pro Leia Novos BR, né, pra ela poder falar como nova autora, e aí depois a gente pega na Patrícia no Boteco, vai e faz um podcast sobre, né, assim, e é bom assim, gente, é um sistema que nada se perde, é super, as coisas vão se reciclando aqui, a gente vai usando em tudo quanto é lugar.
Falando em boteco, já teve mais uma dose sobre o conto também, então.
Ah,
não foi a Paty, mas foi o Muca e a Lívia que falaram.
Essa não foi eu, acho que com a Lígia, né?
Foi. Foi o Muca e a Lígia que gravaram.
Que maravilha.
Oi. Eu sei que o papo tá bom, mas vim interromper aqui rapidinho pra deixar um recado. Já que você tá aqui ouvindo um podcast de resenhistas, que tal ir ler nossas resenhas? Temos centenas delas publicadas em leitorcabuloso.com.br. Vai lá e deixa um comentário do que achou. E se puder, nos apoie com qualquer quantia no Catarse, em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay, no @leitorcabuloso. Recado dado, vou deixar você continuar ouvindo o episódio. Tchau, tchau!
Bem, como a maior parte do pessoal já falou aí, vocês perceberam que, na verdade, alguém ficou em dúvida, umas coisas assim, mas sim, todos vocês entraram na mesma leva de 2019. Inclusive, foi a primeira coisa que eu fiz, nossa, primeira ação minha como pessoa responsável pelo site do leitor, foi essa seleção de resenhistas, porque até final de 2018, quem tava na frente do site era a Domênica, o Lucas e a Priscila Rubia. E aí eles saíram do site no comecinho de 2019, quando a gente tinha lançado. Ainda quem lançou o edital em janeiro foi a Priscila, e depois ela deixou pra eu selecionar porque ela tava saindo, e logo depois saiu o Lucas. E aí foi a primeira tarefa que eu peguei pra fazer no leitor mesmo em 2019. Então assim, foi muito engraçado porque a gente tava, acho que, com 10 resenhistas, a gente selecionou, que a ideia era ter, né, um número grande pro pessoal fazer, porque era na época a gente publicava ainda 3 resenhas por semana, então davam 13, 14 resenhas por mês, né, então a gente falou, então precisa pelo menos umas 10, 12 pessoas, a gente pegou acho que 11, e aí foi um tempo, foi algumas pessoas tiveram que sair, né, tudo mais, mas vocês estão desde essa época. Eu sei que um pessoalzinho...
Filme forte.
É, meio na dúvida de quando é que foi, mas foi todo mundo ali, vocês começaram acho que a publicar em março de 2019. E sim, se vocês quiserem saber, eu tenho um controle mês a mês de quantas resenhas cada um fez, tá? Então se vocês quiserem alguma dúvida, nossa, quantas resenhas a gente produziu nesse tempo? Eu tenho anotado aqui, não aqui agora, mas eu tenho.
Vai cobrar da gente,
eu não preciso desse mês aí, não, eu sei que foi baixo.
Ai, não, imagina, eu não vou cobrar não. Eu fui mantendo só de registro mesmo pra às vezes ver de curiosidade, né? Que eu também tenho essas curiosidades às vezes de números, né? Acho bacana.
A gente lembra do último episódio lá do... Acho que não lembro se foi do Perdidos. Algum podcast de leitor do ano passado em que o Basso veio com uma lista imensa. Como é o nome, Basso?
Foi do Perdidos no final do ano, que quantas páginas de livros tinham sido lidas.
Isso! Que tava todo mundo interessado, só que não. O Basso adorando contar todas a numerologia.
Aí cada louco a sua mania, né, gente? Mas eu queria até perguntar pra vocês, eu sabia que algumas pessoas já escreviam resenhas, né, quando a gente fez a seleção, e foi bem legal que vocês mandaram textos de vocês e tudo mais, e foi ótimo porque a gente entrou na rede social, eu lembro de todo mundo, pra ver se tiver algum filho da puta de um bolsominion, vai estar fora daqui, né, não tinha nenhum, graças a Deus. E aí eu vi as resenhas de vocês e tudo mais, mas assim, eu nunca perguntei o porquê que vocês começaram a falar, não quero resenhar, né, porque a gente lê um livro, pra muita gente tá bom isso, para algumas pessoas não tá bom, elas vão, sei lá, fazer um podcast ou um clube de leitura, alguma coisa que quer conversar, e algumas pessoas como vocês olharam e falaram assim, então, preciso ir mais do que isso, eu tenho que escrever sobre isso. E aí eu queria saber um pouquinho de cada um, de como é que foi esse impulso de falar, olha, eu preciso escrever sobre o que eu acabei de ler. E aí eu queria que vocês contassem, pode ser de primeiro, só pra gente inverter um pouco a ordem, eu vou pedir pra Tainá ir primeiro.
Eu comecei falando de livro na internet, foi com as leitoras, e eu acho que a gente começou em 2017. Eu e a minha amiga, ela já acompanhava Bookstagram há um tempo, e aí ela me chamou, falou, nós duas sempre conversávamos sobre livros no WhatsApp e tal, ela falou, não, vamos botar essa conversa em público agora. Ela fez a página e aí a gente começou. Aí no início era bem aquela coisa, bem assim, eu li esse livro aqui, olha aqui que legal. E aí aos poucos eu fui ficando muito prolixa. E aí a legenda do Instagram já era muito pouco pra mim. Eu sempre passava a quantidade de caracteres, eu tava vendo que tava ficando um espaço muito contido. E aí quando eu vi a seleção do Leitor Cabuloso, eu falei, então é isso. Eu até tentei fazer um blog antes, mas eu sou muito indisciplinada pra manter, sabe? Eu postava uma vez, aí eu esquecia que ele existia, e daí postava daí alguns meses depois.
E o blog tá voltando, né? Você viu que tem um movimento blog voltar aí, talvez seja.
Aí quando eu vi, né, a seleção do Leitor Cabuloso, eu falei, é ideal, porque aí eu não preciso preocupar, entendeu? Eu escrevo e pronto.
E assim, falar sobre livro, eu acho que mudou um pouco a minha relação com a leitura, assim. A leitura tá na minha vida desde sempre, desde que eu aprendi a ler, que livros são parte importante da minha vida, mas ter essa necessidade, né, de elaborar o que que eu achei do livro, né, e pensar sobre ele um pouco mais profundamente, assim, fez eu me apropriar mais, né, das leituras que eu faço, e até entender mais o que que eu gosto, o que que eu não gosto no livro. Enfim, eu acho que essa questão de fazer resenha fez muita diferença pra mim como leitora, sabe? Eu gosto muito de escrever sobre as minhas leituras.
Mas o que que você mudou assim pra você na hora de ler, que você percebeu assim quando você começou a fazer resenha? Você viu e falou assim, olha, agora, sei lá, eu presto mais atenção em nome de personagem, eu presto mais atenção em alguma coisa, ou eu leio já pensando no que eu vou escrever, ou... O que que mudou assim? Tipo, não precisa ser tudo, pode falar uma coisa só, que você acha que, olha, depois comecei a fazer resenha, comecei a fazer isso quando eu tô lendo algum livro.
É, eu acho que antes eu lia mais superficial, assim, sabe? Era uma questão só de entretenimento, assim, né? Não que eu não pensasse sobre o que eu tava lendo, mas era menos, sabe? Hoje em dia eu reflito mais sobre a história, e aí eu acabo pensando muito sobre, tipo, a relação entre os personagens. Eu gosto muito de fantasia, então, tipo, a construção de mundo me chama mais a atenção agora, sabe? Porque agora eu vou tentando pegar, assim, mais nuances da história. Eu acho que foi isso que mudou, principalmente.
Muito bem, entendi. E teve alguma coisa, sabe, que te deu um start, assim, tipo, no início, além de ser só uma coisa que você já fazia com a sua amiga, já, sei lá, você leu uma resenha que você gostou demais, você viu alguém que você, naquela época, você acompanhava, você fala, putz, né, que podia fazer isso também. Teve algum estalo, assim, mas foi uma coisa mais natural, quando você falou, ah, tô aqui com minha amiga, a gente já tá conversando mesmo, por que que não escrevo sobre?
Eu acho que foi crescendo a coisa, sabe? A gente começou Instagram meio sem nenhum projeto, assim, a gente só foi postando. Tanto é que você vai olhar as primeiras fotos assim, é aquela coisa bem, bem tosquinha assim.
Mas não teve nenhuma referência? Tipo, acompanhava algum...
Não, eu comecei a acompanhar depois que eu entrei pra esse mundo. A minha amiga, não, minha amiga já acompanhava. E ela acompanhava os maiores da época. Não vou falar o nome dela, Indominável.
Tudo bem.
Por favor. Já sei até quem é.
Uhum. Acompanhava ela. Quem mais que tinha naquela época? Acho que a Isa Lubrano também já tinha o canal, né?
Uhum.
Ai, maravilhosa.
Essas pessoas que já tinham um canal que era maior, assim, Abel Rodrigues e tal. Uhum. Aí depois que a gente foi entrando no mundo e vendo que o Book Instagram era um mundo à parte, assim, né? Tem as pessoas que estão só lá. E aí que a gente foi entendendo como que era o esquema e tal, e nos adequando ao projeto de lá. E aí foi que eu fui entendendo, né, como que eu gostaria de falar sobre livros, porque tem vários jeitos, né, de você falar sobre livros. Você pode simplesmente indicar e falar, olha, esse livro é bom, uhum. Você pode querer aprofundar mais, que é o que me interessa. E hoje em dia eu já sei que eu gosto, e quando eu vejo alguém falar sobre livro, eu gosto de ver a pessoa analisando o livro, não só falando, ah, eu gostei porque é legal, sabe? Eu gosto de falar por que que ela gostou, o que que tem na história, nos personagens, no mundo. Tanto é que, hoje em dia, eu gosto muito de participar de clubes do livro, porque é sempre interessante a discussão que a gente tem quando todo mundo lê o livro e aprofunda bastante, analisa. Eu gosto desses rolês, assim.
Entendi. Muito bem, então. E, dona Adriana, por que que você começou a escrever resenhas? O que que te motivou? Por que que você começou a fazer isso? Como é que foi o início?
Então, na verdade, eu sou apaixonada por falar de livros desde 2012, mais ou menos, foi quando eu descobri o BookTube, né, que aí eu conheci a Pan Gonçalves, o Geek Freak, assim, vi o canal deles, e eu achei incrível que tinha gente que falava de livro na internet. Só que eu sempre tive muita vergonha de fazer vídeo mostrando minha cara, falando, né, e aí eu pensei que, ah, um dia, quem sabe, né, eu posso fazer um blog, ou então eu mesma planejar alguma coisa pra falar de livro na internet. E eu conheci o Leitor Cabuloso, por causa de uma colega minha, que gostava de ouvir muito podcast, e aí eu comecei a ouvir o Cabuloso Cast, e foi indo, foi uma coisa, foi puxando a outra, né. Primeiro publiquei o conto aqui, mandei, foi selecionada, e depois teve a seleção de resenhistas. Eu falei, caraca, é uma ótima oportunidade pra eu começar a fazer resenha pra internet. Uhum. Falar sobre livros, sei lá, apresentar pras pessoas o mundo da literatura. Porque o meu objetivo maior como resenhista não é fazer muitas análises, assim, mais aprofundadas ou psicológicas de livros. Eu gosto mesmo de fazer as resenhas pra apresentar pras pessoas os livros que eu li, pra mostrar, né, por que eles são bons, pra tentar fazer com que as pessoas gostem de ler tanto quanto eu, então influenciar as pessoas a lerem tanto quanto eu gosto, sabe? Por isso que eu gosto de deixar as minhas resenhas bem acessíveis, justamente justamente para isso, sabe? Para que as pessoas sintam que a literatura é um mundo acessível, sabe? Que não é um mundo de elite, essa coisa fechadona que a gente vê por aí, que as pessoas dão a entender que é.
A resenha, você começou a escrever também pro leitor ou você já tinha escrito alguma coisa antes? Em algum lugar?
Eu tinha escrito para um blog que eu tinha no Medium, né? Que era um blog que eu escrevia textos de política de feminismo em geral, mas eu cheguei a escrever uma resenha de um livro lá. Foi a primeira resenha que eu fiz, inclusive essa resenha acabou não caindo pro site, porque acho que eu esqueci, na verdade. Esqueci de jogar pro site. E era uma resenha de um livro muito bacana, inclusive. E eu falei, nossa, olha só, até que eu levo jeito pra coisa, né? Não é tão difícil assim.
Eu acho legal que as suas resenhas, elas têm períodos assim temáticos, né? Você teve uma época que você fez só resenha só da Clarice Lispector.
Inclusive, quero voltar. Nossa, eu tô assim, eu tô numa época da minha vida que se eu ler Clarice, eu acho que eu vou chorar. Então, espera um pouquinho, passar a pandemia, que eu volto a ler Clarice, que, gente, é pesado.
E agora você tá na fase do mitologia eslava.
Como eu tô estudando isso por questões, assim, religiosas, etc., eu tô começando a procurar isso no âmbito da ficção, né? Na ficção, assim, de ler mais histórias que tenham personagens que levem, né, essa temática. E, cara, até que eu encontrei bastante coisa em português traduzida, assim, livros traduzidos. Teve o Enraizado, o próprio The Witcher. Eu achei que não fosse achar muita coisa. Eu não tava levando muita fé que eu fosse achar livro de ficção com a temática. Eu já tava, assim, conformada. Eu já tava assim, ah, não, vou achar nada, né? Já é difícil de achar sobre a mitologia.
Eu acho engraçado que, assim, revisando os textos de vocês há 2 anos e meio, mais ou menos, eu vou percebendo algumas peculiaridades de cada uma. E a sua é isso. Eu falo assim, ok, ainda falta comentar pra Domênico, assim, tipo, aquele meme, sabe, tipo, silêncio, jovem descobriu tal coisa, né? Eu falo pra Domênico, assim, silêncio, Adriana descobriu tal coisa agora, tá ligado? Porque agora vai vir, tipo, 6 resenhas sobre aquela pessoa ou aquela, tipo, aquela segmento de literatura.
É verdade. Eu tô na época da literatura, eu tô entrando agora no mundo da literatura russa agora, né? Descobri um escritor russo que eu quero ler e provavelmente vai ter 1 milhão de resenhas de literatura russa em algum momento desse ano, todo que vem. Mikhail Bukhanov, se não me engano é o nome dele.
Ah, eu achei que você ia falar do Tchekhov. O Tchekhov tem coisa muito boa dele.
Não, cara, o que me interessou nesse livro dele, tem um livro dele que me interessou, chama O Mestre e Margarida. A história, assim, ela tem tudo pra dar muito certo e tem tudo pra dar muito errado. É tipo, o diabo chega na cidade de Moscou, no meio da URSS, lá da União Soviética, e ele decide zonear a cidade inteira. Isso pode ser uma história incrível, como pode ser uma história que é uma bomba. E eu fiquei, mano, essa história lá só tem 2 extremos, não tem um meio termo pra essa história. Eu quero muito ler isso pra ver o que é isso.
Ah, aquela Adriana, música Sympathy of Evil dos Rolling Stones foi escrita baseada nesse livro.
Mentira, mano.
Nossa, eu ia falar isso agora.
Tá vendo? Então é verdade que tem uma gente que sabe.
Esse livro muita gente, assim. Se você gosta de fantasia, você tem que ler esse livro. Tá na minha lista de
leitura. Gente, eu vou ler, tipo, pra ontem.
Só que dizem que é muito pesado, assim. Linguagem muito densa. Sabe, mas é muito transformador. Tem um gato no livro, o gato é todo aquela
coisa. Sim, inclusive ele tá na capa.
Ah, isso, sabe, esse livro é maravilhoso.
Nossa, e eu tenho um gato que inclusive está aqui nos meus pés, gente, tudo casou pra eu ler, viu? É um sinal do universo, claro. Eu tenho que ler esse livro.
Tem toda uma metáfora política por trás também, e esse livro é muito, muito, muito bom.
Já tô querendo ler.
Bem, Wesley, já que você já também se adentrou aí já na conversa, então aproveitamos então e falamos. O que que te trouxe para o mundo das resenhas?
Então, Basso, o que me trouxe primeiro, vou te falar, foi o cinema. Eu vi um vídeo uma vez no Omelete, eles fizeram uma crítica sobre o filme Clube da Luta, e tipo, foi transformador, assim. No mesmo dia eu corri atrás do filme, assisti, e eu nunca tinha assistido algo daquele nível, assim, de contestar a sociedade, de ser mais profundo. Eu era, tipo, até brinco, era um refém da TV aberta, né? Só passava na TV aberta, ou ia pra locadora, só ia atrás dos blockbusters. E, tipo, através desse vídeo do Omelete, eu falei, caramba, olha que interessante, sabe? Através de uma crítica, é até muito legal falar logo depois da Adriana, né? Você apresenta algo totalmente novo pra alguém, sabe? Eu procuro muito isso com a resenha. Eu coloco uns livros lá diferentões, umas HQs também diferentonas, mesmo que seja de um autor mais famoso. Até hoje em dia eu vejo muito a crítica como algo a procurar erro, sabe? Parece que tem gente que assiste um filme, lê um livro, ou lê uma HQ e fica, sabe, parecendo um professor que tá com aquela caneta vermelha. Não, eu vou marcar erro por erro. Não, eu quero apresentar. E os erros são mais aquela coisa. E os erros são mais aquela coisa assim, do tipo assim, olha, esse livro é legal e tem esses erros. Esses defeitinhos, tome cuidado. É muito nisso, Basso, sabe? Apresentar pra alguém, assim. Pra mim, não tem nada melhor do que a pessoa chega pra você e fala assim, nossa, eu nunca conhecia nada daquele autor, eu li a sua resenha, passei a gostar, passei a acompanhar mais o autor, passei a acompanhar mais um gênero, saí da minha zona de conforto, assim.
Sim. Ah, eu, pra mim, foi muito transformador esse período de ficar revisando de vocês, porque eu entrei em contato com 1 milhão de resenhas de livros que eu nunca ia descobrir se eu não tivesse lido resenhas, se eu tivesse revisando as resenhas que vocês estavam escrevendo, sabe? Aquele, acho que foi você, acho que fez até, acho que do Matador número 5, não foi?
Não.
Não? Ah, então não lembro quem fez do Matador número 5, que eu olhei e falei, cara, que história brutal, sabe? Eu falei, tipo, gente, eu preciso pegar pra ver, assim, sabe? E eu acho que é muito legal essa parte, sabe? Acho que de quem tá não lendo as resenhas, né? De você tá descobrindo coisas, porque acho que você não... Coisa que não ia chegar normalmente, acho que pra gente, se não fosse alguém falando sobre elas, né?
Sim, sim.
E é engraçado que você falou também, Wesley, da papel da crítica, né? Eu sempre lembro, acho que foi uma fala do PH Santos, que é um podcaster que agora tá no YouTube, né? Que ele fala muito, que ele fala que a...
Maravilhoso.
A crítica, ela tá pra fazer uma leitura além da leitura superficial. Tipo, aquilo que todo mundo percebeu, a crítica não tem que falar. Tipo, a crítica tem que falar sobre aquilo que normalmente as pessoas não percebem, né? Ou o jeito de enxergar, ou uma interpretação diferente, ou alguma coisa que estava escondida no texto, né? A crítica, ela serve para ajudar a revelar isso que tá além da superfície, né?
E legal você falar do PH, que eu também acompanho ele, também quando ele tava no Rapadura Cast, faz tempo que eu não ouço o Rapadura Cast, não sei se ele ainda tá lá. E algo que eu aprendi com o PH é que ele sempre tenta enxergar qual a intenção do autor. E eu tento passar um pouco disso também para as minhas resenhas de livros, sabe? O que o autor quis passar com isso aqui, sabe? Às vezes a gente fica muito, não, deixa eu tentar ver a minha visão, ver a minha visão, ver a minha visão. É claro, não tem como a gente excluir a nossa visão de uma resenha, né? Mas eu também tento me esforçar de o que o autor quis passar com isso aqui.
Uhum.
E eu vou muito em direção a isso. O autor quis fazer uma fantasia, ou um mistério, ou tentou, sabe, fazer algo totalmente novo de um gênero. Se ele conseguiu, tá ótimo. Eu penso na nota muito relacionado a isso. Não aquela coisa de ir procurando defeito, defeito, defeito. É mais em questão dessa coisa simples mesmo.
Muito bem. Bem, senhora, então, Carol Vidal, o que que trouxe pra você que já tá escrevendo livros, fazendo podcasts, escrevendo colunas e tudo mais? Você, ah, eu acho que eu quero escrever resenha também, né? Por que que você entrou nessa?
Eu acho que pra mim, assim, a escrita, a literatura, né? Eu como escritora, como leitora, é uma coisa que eu não separo muito, assim, sabe? Veio tudo meio junto, essa coisa de escrever sobre livros, porque ler, eu sempre li. Essa questão da escrita é um pouco mais recente. Mas eu comecei também, assim, como os meninos já falaram, eu acompanhava alguns blogs, aí depois eu comecei a descobrir o BookTube, acompanhando alguns canais e tal, achava muito legal. E eu sempre gostei muito de saber, assim, sobre o processo das pessoas, tanto o processo de escrita e na resenha um pouco, assim, do que a pessoa entendeu daquele livro, ou que, né, o que chamou a atenção, porque a gente acaba fazendo leituras muito diferentes, né, dependendo da nossa bagagem, das nossas experiências e tal. E eu sempre gostei muito de ler e tal, e começou a me dar essa vontade de falar também sobre livros, de escrever e dar a minha opinião sobre o que eu tava lendo e tal. Ao mesmo tempo que eu já tava ali caminhando com a escrita também, então foi tudo muito junto, assim. Eu não separo muito, sabe? É um grande combo, assim, de escrever livros, escrever sobre livros, gravar podcast de literatura. Tudo faz parte do mesmo universo, assim, pra mim.
De curiosidade, assim, o que que fez você responder o edital do leitor? Por que que você falou, ah, eu vou me candidatar aqui? Porque o edital abrindo pra escrever resenha, acredito eu que você deve ter encontrado vários ali também, né? Acho que na época, não sei, tinha bastante gente. Eu me lembro quando eu lancei, fiquei até com uma coisa meio assim, ah, tem várias pessoas lançando também, como é que a gente vai fazer pra achar gente?
Cara, eu acho que na época, se eu não tô enganada com as datas, eu já tinha gravado alguns episódios do Boteco dos Versados, e o Muca, que eu acho que me falou, ó, tu não quer escrever resenha não? Veja isso aí. E aí eu, ah, legal, bom, eu já tinha escrito resenha antes e tal. Falei, ah, tá, vou ver. E aí, acho que foi mais ou menos isso, assim. Ele me falou, me mostrou e... Ah, legal, boa sugestão. E aí eu fui.
Ai, que legal. Eu gosto muito das resenhas que você escreve, que eu acho que você tem um texto muito, muito claro. Eu me lembro, acho que foi as primeiras resenhas já que eu recebi sua. Eu já olhei e falei assim, nossa, mas eu não tenho quase nada pra formatar aqui. Eu acho que você já deve estar escrevendo já pra algum outro lugar. Acho que na época acho que você estava escrevendo, acho que já pra um outro...
Tá, tô. De vez em quando eu ainda escrevo livros diferentes, obviamente, né?
Uhum.
Mas eu já escrevia pra um outro lugar também.
Uhum. Ah, eu acho bem bacana daí a forma daí como você escreve. Acho que fica bem, bem claro o texto, assim. Fala assim, aí depois eu descobri suas inspirações de escritor, eu falei, então já é alguém que já escreve já mais coisas também, né? Porque isso é uma coisa muito de hábito, né? A gente vai escrevendo mais e vai...
Sim.
Vai fazendo mais. Eu fico imaginando hoje, se eu tiver que escrever um texto, eu tô ferrado, porque eu não... Faz tanto tempo que eu não escrevo nada.
Ah, não, com certeza. E eu acho que no meu caso também tem o fato de eu ser formado em jornalismo. Então, acho que ajuda também um pouco nessa questão da organização do texto, né, da clareza. Quer dizer, eu espero que esteja ajudando, né? Então...
Eu não sabia que você era formada em jornalismo, não, gente.
Eu sou. Eu não atuo diretamente na área, mas hoje em dia eu sou servidora pública, trabalho com revisão de texto, mas a minha formação formal mesmo é jornalismo.
Olha só. Gente, é duro, né? Porque a gente trabalha junto com as partes de resenhas há tanto tempo, mas a gente normalmente tá sempre falando sempre de resenha, a gente nunca tá falando muito da gente, né? E aí acho que eu fiquei surpreso, por exemplo, eu fiquei surpreso em saber que a Patrícia tinha 35 anos. Eu falei, tipo, gente...
Eu também tô surpresa com essa informação.
Não é? Tem uma cara de bebê,
gente. Eu tenho voz de criança, gente. O problema é que eu tenho voz de desenho animada e parece que eu sou mais nova.
Gente, você muito podia ser dubladora mesmo, nossa, muito voz de desenho.
Ah, Patrícia, então por favor, já também, já que você já tá chegando aí, então, já sabemos então que você adentrou nessa com a escrita do Crônicas Saxônicas, qual que foi o, você lembra qual que foi o dos livros que você resenhou, do Crônicas?
Foi o segundo, o Cavaleiro do Norte?
O Cavaleiro do Norte.
Cavaleiro da Morte, alguma coisa assim, gente. Eu sou péssima pra decorar nome de livros, desculpem.
Ainda mais aquele que tinha um monte, né?
Exato, e que fazia muito tempo que eu não tinha lido, então eu fui reler. Nossa, foi uma loucura. Mas eu comecei com esse, e aí a gente entregou as resenhas por causa do episódio em si, e aí eu vi que vocês tinham aberto a seleção, e eu achei tão legal ter escrito a primeira resenha, e depois que eu vi no site, assim, junto com as outras, eu saio daquela, caramba, olha o que eu consegui fazer. Nossa, pra mim foi muito absurdo ter alguma coisa que eu escrevi na internet, sabe? Que não fosse só eu conversando com algum amigo. Então, quando eu abri o edital, eu falei, por que não? Tanto que quando foi pra mandar o link pra mostrar o que eu já tinha escrito, eu mandei essa resenha porque era tudo que eu tinha produzido até então.
Ai, ai. Eu me lembro disso. Eu me lembro que daí mandou você. Eu me lembro que ainda falei, nossa, vai ser uma chuva de boteco aqui agora, né? Porque mandou você, o Muca mandou uma, a Jazz mandou, eu falei tipo, gente, mas tá todo mundo, tipo, tá todo, eu falei, vou abrir um canto só Boteco dos Versados pra fazer resenhista, né?
O plano é a gente ir adentrando nas outras áreas também, pra não ficar só no podcast. É. O golpe da Carol vai vir acompanhado.
Tá vendo? Não sou só eu, não.
Golpe tá aí, cai quem quer.
Não é? E aí você começou a fazer as escritas das resenhas, como é que foi pra você, assim, tipo, descobrir, você falou assim, puxa vida, que tipo de resenha que eu vou querer fazer, porque eu percebo que tem uma diferença bem grande. Alguns de vocês têm estilos parecidos, mas a maioria vai pra caminhos bem diferentes na hora de fazer a resenha. Isso é uma coisa muito, muito engraçada de ver. Como é que você pegou a escolha e falou assim, olha, eu vou por esse lado aqui? Ou você nem pensou, foi tipo natural, é isso que foi surgindo?
Acabou sendo natural, porque eu não tenho nenhuma formação na parte de escrita, na parte de literatura, nem nada do tipo. Eu falei antes, eu era técnico em eletrônica, eu tinha total nada a ver com parte de literatura, e aí foi quando eu entrei pra biblioteconomia, porque eu gostava de ler, então eu queria algo que eu fosse mexer com livros, mas obviamente que eu não tinha a menor capacidade de me tornar nada de professora, nem nada assim, porque falta talento pra mim nessas áreas. Então fui pras bibliotecas, porque são espaços que eu gosto bastante. Eu comecei como leitora com livros de biblioteca, e eu sei que tô fugindo um pouco do assunto, mas eu preciso contar, não, pra imagina. Chegar até lá.
Pode ir.
Quando eu fui começar a escrever as resenhas, até olhei algumas outras resenhas em outros sites, olhei as resenhas que já estavam no Leitor Cabuloso, só que eu não consigo fazer uma resenha que seja crítica, a ponto de falar da qualidade da escrita do autor, ou se o assunto que ele tá abordando faz referência com outro livro, porque pra mim faltava esse conhecimento. Então eu fui pelo caminho que o que eu sentia quando eu tava lendo aquele livro. Uhum. Então as minhas resenhas são muito mais focadas em como aquele livro me impactou, do que necessariamente da qualidade da produção textual do autor. Só que eu tenho o critério de eu só fazer resenha de livros que eu gostei. Então eu não saberia falar mal de um livro, porque se eu não gostei, eu não escrevo.
Ah, eu sigo a mesma linha de pensamento. Finalmente alguém que me entende. Eu não escrevo resenha de coisa que eu não gosto. Porque eu fico, gente, pra quê? Sabe? Vou perder meu tempo, nem continuo a ler. Eu nem continuo a ler, eu devolvo. Quando é pro Kindle Unlimited, eu devolvo. Eu falo, vai na fé, volta pro catálogo. Quero não.
Mas é isso. A ideia de escrever resenha é porque eu quero divulgar um livro que eu gostei muito para as outras pessoas também.
Exato.
Eu vou ficar tocando tambor pro autor que eu não gostei.
Vou dar divulgação de graça pra um troço que é ruim? Eu não.
Tá vendo? Essa é a minha teoria.
Eu acho muito legal, porque assim, o que eu percebi de você mesmo é de estilo seu que realmente você acho que você e a Aline, eu acho que a Aline também coloca muito dela no texto, de que foi, eu me lembro de uma resenha que você escreveu, que era, acho que quando eu me descobri negra, acho que foi de um livro, que eu olhei e falei, né? Nossa, mas eu falei, tipo, gente, tem tanta coisa da Patrícia aqui, eu fiquei olhando e falei assim, gente, era muito visceral, assim.
Aquele livro foi um que eu não conseguiria escrever de outra forma, porque eu até narro na resenha, né, o meu processo de me descobrir negra também, e que foi uma mudança muito maluca, porque depois que eu me entendi como mulher negra, que eu fui começar a procurar livros escritos por mulheres negras, então além de eu me reconhecer dentro de uma raça, eu fui me reconhecer dentro de um espaço literário, que foi uma coisa muito louca. É que eu não consigo, esse da Bianca Santana, que é o Quando Eu Me Descobri Negra, na hora que eu li, eu fiquei tão embasbacada com aquele livro que eu falei, não, eu preciso resenhar. E eu acabei de ler, eu já fui ligando o computador pra escrever. Uhum. Então, pra mim, o livro precisa ter esse impacto. Eu preciso ficar chocada com ele por algum motivo. E se esse choque foi tão benéfico pra mim, eu acho que vale a pena divulgar pras outras pessoas, para quem sabe elas conseguirem se reconhecer lá também e sentir algo próximo. Sim. Então é o que me leva a escrever as resenhas. Aquela resenha do Corvo também, que foi a única resenha de HQ que eu escrevi, e vai ficar só nessa porque eu não consigo consumir HQ, mas eu tenho uma paixão tanto grande por aquela obra, eu tenho tanto amor pelo filme, embora ele seja dos anos 90 e ele é bem ruimzinho se for pensar
Brandon
bem.
Brandon Lee, maravilhoso aquele filme.
Exato, e eu acho tão incrível que eu falei, gente, eu preciso falar dessa história, porque pra mim, quando eu consegui pegar o HQ e ler, que é quando a Darkseid relançou, porque a edição anterior não existia mais aqui no mercado brasileiro, então eu tava maluca procurando, eu acabei de ler, eu falei, meu Deus do céu, por que que essa história não caiu na minha mão antes? E aí foi onde eu fui.
Mas
comecei a pedir
de...
pra falar podcast sobre, e ninguém fazia, eu falei, ah, eu vou falar desse livro então.
Mas você falou de trabalho de escrita, no do Cor, você teve um textinho assim, você foi super pensado, assim, foi um dos que eu não senti que foi tanto coração, não, foi muito pensado pra causar efeito. Me lembro que a primeira coisa que você precisa saber é que esse livro é um livro sobre vingança. Aí a outra coisa que você precisa saber é um livro sobre amor. Eu gostei muito do jeitinho que você colocou, assim, ficou uma puta numa... Eu me lembro muito bem dessa resenha também, eu gostei muito dela. Acho que também porque eu gosto muito do filme, né? Muito, muito, muito mesmo. Era aquele que eu assistia antes, várias e várias vezes, sabe? Depois eu substituí por V de Vingança e Constantine. Mas antes era do... Era
V de Vingança.
Todo mundo correndo pra ler a resenha da parte em 3, 2, 1.
Ai, uhul. Do Corvo tá ótimo.
Também, essa foi pensada porque eu precisava me justificar, porque era pra ser aquela período que era pra ser os livros de, falar livros de terror, uhum. E o Corvo, pra quem assistiu o filme, é óbvio que aquilo não é um terror.
Ai, é,
mas
sim.
É uma história de fantasma, então eu precisava explicar, chegar até onde chegava a história de fantasmas, e a estrutura foi só uma justificativa.
Sim, muito bem. Então, indo para a nossa última convidada aqui, né? A pessoa que mais agitou para que esse podcast realmente saísse, né, acho que foi a Aline, em seguida ali com a Adriana, né? Que mais colocaram pilha para fazer o podcast. Né?
Eu fui isqueirinho, eu fiquei botando fogo no negócio.
É, a Adriana ela mais agitou e a Aline acabou caindo na pilha, né? Falou, tá bom, deixa que eu pego isso aqui, sim. Então vamos fazer.
Eu agitei sem saber nem como é que faz um podcast.
E aí eu pego a planilha para fazer os cronogramas.
É. E você, Aline, como é que você entrou? A Aline, que tem um mote nas resenhas dela, acho muito legal, que sempre termina com... Mas é bom.
Então, eu tô até me sentindo meio mal, porque todo mundo aqui falando, não, mas eu quero divulgar o livro. Gente, eu comecei a fazer resenha porque eu queria registrar minhas leituras, na verdade.
Honesta.
Eu consumia bastante booktube, assim, desde 2011, 2012. E aí eu fiz o meu Instagram. Seguindo o exemplo da Tainá, a legenda do Instagram não era o suficiente. E aí eu fiz um blog próprio, que até hoje ele tá aí. Eu não alimento, mas eu não tirei ele, que é do Leque Literário. E eu mantive ele, acho que por 1 ou 2 anos, não sei. Só que é muito difícil manter um blog sozinho pra ter uma constância. Porque eu queria que fosse algo constante, mas acabava não sendo, porque era uma pessoa só. E eu acompanhava o leitor, na verdade, eu vim pelo Covil Geek. Quando o Covil foi pro Leitor Cabuloso, eu comecei a acompanhar o leitor. E aí, quando vocês abriram o edital e tal, mandei. E demorou muito pra ter resposta. E eu lembro, eu fiquei até meio triste na época. Caramba, não me quiseram, tá bom, a vida que segue.
Agora você descobriu por que foi, né? Porque
não é?
A Priscila saiu no meio do negócio e aí a Domênica falou assim, então eu preciso de alguém que faça agora a seleção, porque a Priscila está saindo do site agora, ela que ia fazer isso. Aí dá,
acho 2 anos e meio a gente descobre.
Não é? Mas teve bastante naquele ano, viu? Foi, acho que a gente recebeu, acho que 40 e poucas pessoas que quiseram vir, assim, pra escrever resenha.
Mas olha, eu tô até me sentindo agora.
Tô me sentindo especial aqui também.
É, a gente é bom, ó.
Gente, então... é bom, nossa, gente.
Tem no vestibular do leitor cabuloso, né?
Meu Deus, eu amei agora essa verdade.
Veste cabuloso.
E então é isso, né? Eu comecei mais por essa questão de querer fazer um registro das minhas leituras, do que eu pensei sobre aquele livro, do que aquele livro se tratava. E hoje em dia, ainda mantém essa questão, mas sim, é mais pra divulgar. Hoje em dia eu tô mais na vibe de todo mundo, fazer a divulgação e realmente dar minha opinião quando eu sinto que a minha opinião é meio diferente. Por exemplo, se tiver um livro muito hypado e eu sentir que eu não tenho nada acrescentar sobre aquele assunto daquele livro, mesmo que eu tenha gostado muito, eu prefiro não fazer. Uhum. Mas eu sinto que eu tenho uma visão um pouco diferente, mesmo que seja só um aspecto que eu senti que eu não vi, pelo menos, pessoas falando sobre, porque quando eu vejo, eu me interesso sobre um livro, eu realmente pesquiso bastante sobre ele. Por isso que eu sempre coloco, mas é bom, porque se for uma pessoa louca, que nem eu, que lê 10 resenhas do mesmo livro, eu geralmente vou logo pro final da resenha, porque eu quero saber o que aquela pessoa achou, porque eu já sei sobre o que o livro se trata.
Sim.
Então, eu sinto que quando tenho esse coisinha a mais ou uma coisinha diferente, eu gosto de fazer as resenhas sobre ele. Meio que pra avisar, olha, o livro se trata disso, disso e disso. Se você gosta de livros assim, você pode gostar. Se você tá esperando tal coisa, não é bem esse o caminho. Eu gosto de fazer isso. E aí eu vou na contramão das meninas que não gostam de fazer resenhas negativas. Eu não tenho o costume de fazer resenha negativa, mas, como eu digo, quando eu sinto que tem algo diferente, assim, que eu posso acrescentar, eu vou lá e falo. Porque assim, quando eu leio um livro que eu não gosto, eu abandono. E aí, quando eu chego até o final de um livro, se eu não gostei, por algum motivo, eu fui até o final, e aí eu faço a resenha de boas. Apesar de que eu acho que eu só fiz 2 até hoje.
Olha, eu me lembro que a nota mais baixa que eu acho que alguém deu pro livro, acho que foi você, Aline, que acho que foi 2 selos cabulosos e meio, que seria uma nota 5 de 10. Que assim, 5 de 10 não é um livro ruim, o cara tá na média.
Uhum.
Acho que 5 ainda, você fala assim, o ruim não é.
Não, tipo, mas é 2,5 de 5.
Isso.
Eu acho que eu dei 2 de 5. E eu lembrei até quais foram os livros, que foi o Castelo de Otranto
então foi
o 20 mil Léguas Submarinas, que são 2 clássicos. E aí eu pensei, cara, eu li 2 clássicos, eles são clássicos por um motivo, mas eles não são tão bons assim.
Léguas Submarinas, você deu 2?
Não, isso foi 2, foi
2,5.
Nossa, você sabe que 20 mil Léguas Submarinas é a resenha mais lida, eu acho que do leitor... Não, desculpa. Acho que a terceira ou quarta resenha mais lida que a gente tem no Leitor Cabuloso é desse livro. Você deu 2?
É porque é polêmica da Ibope.
Ah, então, gente, vamos rever, então, essa coisa aí.
Vamos falar mal agora.
Livro que a gente não gostou, é isso.
Agora a gente vai ter que fazer resenha falando mal.
Não é?
Não, é...
A gente descobriu porque que as resenhas delas são muito lidas, olha só, entregou tudo.
Né? E você falou de procurar alguma coisa e se não tiver algo diferente tem produzir, eu tinha muito isso com o Covil, tanto que eu me lembro que a galera pedia pra falar, por que que vocês não falam sobre o Senhor dos Anéis? Eu falei, cara, eu já escutei acho que uns 10 podcasts do Senhor dos Anéis. E assim, não tem nada que eu vá falar que seja diferente de qualquer um desses que eu já ouvi, sabe? Eu falei, tipo, aí eu ficava muito assim.
O que eu vou falar da Terra-média que todo mundo fala?
É, eu me lembro que o Du tinha isso também, o Du tinha isso com Harry Potter, né? Aquele apaixonado, né? E ele fala assim, cara, eu adoro, mas assim, não tem nada pra eu dizer que eu já não tenha, que as pessoas já não tenham dito, né? E a gente acabava também não fazendo. Eu tenho uma vibe meio dessa assim sua também. Se eu, alguém que eu acompanho alguma coisa, já vi que a galera já, putz, já falaram, não só falaram sobre isso, mas falaram que eu ia falar sobre isso, né? Falei, então, então deixa pra lá.
Por exemplo, uma resenha recente que eu fiz foi o primeiro livro de Magnus Chase, que é do Rick Riordan. Rick Riordan é uma farofa, gente. Você vai pro livro sabendo o que esperar. Mas eu quis fazer sobre essa série primeiro porque ela é mais desconhecida. Segundo, porque eu adorei. Terceiro, pra avisar, gente, é farofa, mas é boa. Podem ler. Se você gosta da fórmula, vai lá, vai na fé. Então é meio que nesse sentido que eu gosto de fazer. Meio que pra avisar. As meninas falaram que gostam de espalhar a palavra e eu gosto mais de avisar sobre o que você vai encontrar.
Ai, muito bem, então. Gente, acho que temos um primeiro episódio. Temos? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa antes de eu finalizar ele?
Leiam
nossas resenhas. Leiam as minhas resenhas, comentem nas minhas resenhas, amo vocês.
Ah, isso é muito importante. Por favor, gente, vocês que estiverem ouvindo esse episódio, vai lá no site Leitor Cabuloso. Se vocês gostaram de uma resenha, deixa um comentário. Nem que falou, tipo, gostei, valeu. Deixa
vou lançar um desafio.
Sabe? Mas dá, faz
vou presente. Lançar um desafio quem estiver ouvindo aqui. Vamos ver se alguém vai ler, né? Não sei. Eu fiz a resenha de um conto de um escritor que ele é considerado o Shakespeare da Rússia, que é o conto do Tsar Saltan. Eu quero que alguém comente
resenha,
o que viu? Que achou daquela história, porque aquela história você lê, ela é mais maluca lendo. Você tem que ler essa história. Ela é louca demais. Ela é muito boa, sério.
Mas qual que é o desafio? A pessoa tem quem que lê e deixar um comentário, você vai fazer o quê?
Isso, pra me dizer se quer ou não ler essa história, se interessou ou não.
Eu acho.
Tem que ler a resenha, hein? A
pessoa que você vai fazer um vídeo no TikTok comentando nos comentários dele. Eu sei que você tá todo TikToker aí agora.
Eu sou TikToker.
Ai, gente, muito bem. A gente vai encerrar então aqui esse primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Os episódios vão sair quinzenalmente aqui no site Leitor Cabuloso. Também vão ter os feeds, vai estar distribuído em qualquer agregador: Spotify, Deezer, Google Podcast. Né? Vocês podem aguardar que já vai estar em todos esses locais, tá? Demora um pouquinho pra atualizar, mas ele vai, tá bom? Nos próximos episódios não vai estar todo mundo aqui nessa bagunça gostosa que a gente fez, tá? Vão ser menos.
Infelizmente.
Vai ficar um pouco mais comportado, mas igualmente divertido, a gente promete. Um beijo pra vocês e a gente se vê então até daqui 15 dias.
Beijos.
Tchau.
Tchau,
tchau.
Tchau. Adiós, muchachos.
Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos, que contribui conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amaury Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécius Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lu Bento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nielson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, querida Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergan. Muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.